É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós temos aqui no estúdio a presença ilustre da desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Luiz Linda Valois, primeira juíza negra brasileira e a primeira a proferir uma sentença de racismo no Brasil. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, desembargadora, é um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia para você e para todos os seus ouvintes. O prazer é imenso de estar aqui, é maior para mim.
E desembargadora Luiz Linda, para começarmos, a senhora poderia contar para os nossos ouvintes um pouco da sua trajetória e desde o momento em que decidiu seguir a carreira da magistratura, o que a impulsionou a seguir essa carreira?
É uma história triste, mas com um final feliz. O que me impulsionou, eu acredito, a chegar à carreira da magistratura foi um professor que, em um determinado momento, quando eu tinha 9 anos, ele... por causa de um material que eu apresentei, ele achava que não deveria ter sido aquele, ele me disse, menina, se seus pais são tão pobres, porque eu sou filha de uma lavadeira e de um motorneiro de bonde, então, pare de estudar e vá aprender a fazer uma feijoada na Casa da Branca, que você será muito mais feliz. E eu saí, chorei, voltei para ele e disse, professor, eu não vou fazer feijoada na Casa da Branca. Eu vou estudar direito, vou ser juíza e volto aqui para lhe prender. Eu tenho certeza que foi a partir daquele momento que me impulsionou a seguir a carreira da magistratura.
E no exercício da magistratura, desembargadora, a senhora enfrentou preconceito por ser mulher e negra?
Ah, dispensa comentário, né? Mulher negra, cabelo vermelho, divorciada, ousada, pobre. Tudo isso é ponto negativo, porque os nossos tribunais não têm por hábito ter nos seus quadros cidadãos negros, pobres da periferia, como é o meu caso. Eu sou uma PPP, como eu sempre digo, preta, pobre e da periferia. Mas isso não me impediu, nem impede que nós negros cheguemos ao ápice da carreira da magistratura nacional.
E a desembargadora Luiz Linda foi, como mencionamos anteriormente, a primeira magistrada a proferir uma sentença utilizando a lei do racismo. A senhora poderia contar um pouco para os nossos ouvintes como foi esse caso e qual foi a repercussão?
Esse caso foi o seguinte, eu acabava de ser promovida para a capital e, coincidentemente, de um momento para o outro, esse processo foi distribuído para mim. A autora é uma negra, ela ainda existe, lógico, graças a Deus, de 1,50 m, mais ou menos, ela era doméstica e ela foi a um supermercado. E, quando ela ia saindo, o segurança disse para ela que era para ela abrir a bolsa, porque ela tinha colocado dentro daquele material um frango congelado e um sabonete. E ela disse que tinha certeza, como aliás teve, de que não teria agido dessa forma. Então, ele pegava ela, levantava e soltava, ela batia no chão, ele ia assim repetidas vezes. E quando este processo chegou na minha mão, porque ela não abriu a bolsa, chamou a polícia. Quando a polícia chegou, que abriu a bolsa, não tinha nem o frango e nem o sabonete. Quando esse processo chegou às minhas mãos, eu fiquei assustada, porque eu acabava de chegar em Salvador e era uma situação inusitada. E para eu julgar este processo foi muito difícil. Eu passei por ameaças de morte, bilhetinhos na porta da minha casa de que eu não passaria daquele dia, do dia seguinte, que eu iria morrer, e por aí vai outras coisas, mas não me amedrontou. Eu instruí o processo, sentenciei. Coincidentemente, no dia que eu publiquei a sentença, eu recebi um papel, um folhetozinho, dizendo que daquela data eu não passaria viva. Ora, era uma doméstica contra uma rede de supermercado. E o que é que aconteceu? Eu fiquei com medo de morrer, porque eu tinha um filho para criar. Pedi autorização ao tribunal para sair da Bahia por um tempo e fui ao banco. Quando eu cheguei lá no banco, pensaram que eu tinha ido para assaltar o banco.
Uhum.
E, quer dizer, eu também passei por uma situação muito constrangedora, exatamente naquele momento. Mas aí depois tudo se resolveu e passou. Mas foi um momento muito difícil na minha vida. Mas graças a Deus eu prolatei a sentença, foi publicada, a rede de supermercado recorreu, mas a minha sentença foi mantida na íntegra. Então, uhum, é sinal que eu não errei, graças a Deus.
Uhum. E desembargadora, atualmente no nosso país, e como se encontra a jurisprudência em relação à lei do racismo? Essa lei tem sido utilizada com eficiência?
Não, não. Eu tenho certeza que não. Até porque nós não temos magistrados negros em um número considerável. Nós ainda continuamos sendo julgados pelos brancos. E os brancos não sabem o que é sentir o racismo, de maneira nenhuma. Então, na maioria das vezes, os processos de racismo, eles são desqualificados para a injúria racial. Então, aquele rigor da lei do racismo não está sendo aplicada no Brasil. Eu espero, uhum, que um dia isso venha a acontecer, mas ainda está muito longe. Nós precisamos de negros nos tribunais, no comando de tribunais, no Ministério Público, como senadores, deputados, presidente da República, por que não? Prefeitos, uhum, governadores. Precisamos de negros nos tribunais superiores, nós não temos.
Uhum.
Nós continuamos, eu repito, sendo julgados pelos senhores brancos. Infelizmente, a lei contra o racismo ainda está aí caminhando a passos muito lentos.
Uhum.
Até porque tem sempre que ter o escravagista e o escravizado. Isso não vai mudar tão cedo.
Uhum. Desembargadora, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o tema e qual que é a diferença entre a lei do racismo e a da injúria racial e quais são as penalidades previstas nessas leis?
Ah, o racismo é um crime hediondo e imprescritível. Quer dizer, a qualquer momento, o cidadão que sofreu o racismo, ele pode recorrer à justiça e o processo será levado adiante. Já a injúria racial é totalmente diferente. Geralmente, o cidadão paga com a cesta básica, serviço prestado à comunidade e por aí vai. Mas eu espero que, muito breve, esta lei ela seja cumprida na sua inteireza. Porque, uhum, somente com a punição é que nós vamos ver esse mal, esse câncer da humanidade extirpado do Brasil.
E, doutora, a senhora acredita que o racismo no Brasil se mostra um pouco mais difícil de se combater porque existe uma resistência de assumi-lo como um problema social?
Ah, sem dúvida. E o racismo ele não é estático, ele é dinâmico. Ele muda a forma de exercitá-lo. E isso dificulta, porque quando se combate de uma forma, ele se apresenta de outra. Então, é muito difícil. Agora, eu quero chamar a atenção do povo brasileiro, do povo paranaense, que eu digo que eu sou paranaense já diante da minha militância por aqui, minhas andanças pelo estado do Paraná, que esqueçam esse racismo. Todos nós somos seres humanos. O Deus é um só. Só muda a nomenclatura. É Deus, Oxalá, Alá, Buda, não importa. Mas nós somos seres humanos. E passamos todos nós por três etapas, né? Nascer, crescer e morrer. Não tem outro destino.
Estamos falando ao vivo com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Luiz Linda Valois, que traz para você, ouvinte, uma reflexão sobre o combate ao racismo no nosso país. Amanhã, a desembargadora vai participar do evento Desafios da Promoção de Igualdade Racial no Século XXI, promovido pela OAB Paraná. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da OAB Paraná. E, desembargadora, fazendo uma retrospectiva histórica, em que momento nosso país começou a se preocupar com esse tema, falando mais sobre o aspecto jurídico?
Eu acredito que desde a Constituição de 88. Mas, como tudo para o negro é muito difícil, então a coisa vem caminhando muito lentamente. Até porque eu chamo mais uma vez a atenção dos meus irmãos negros. O que falta ao negro? União. Nós até nos reunimos, mas nos falta união. O dia que nós formos unidos, nós comandaremos esse país, com toda certeza. Até porque nós somos 52% da população do Brasil. Agora, falta também oportunidade. Basta que nós vejamos o seguinte, são 39 ministérios no Brasil É, e nós não temos nenhum negro lá dentro. Temos o quê? Uma secretaria, que dizem que é a nível de ministério, mas não tem a rotulagem de ministério, onde tem uma mulher negra que comanda. Mas será que não tem negro com competência, com capacidade para comandar o Ministério da Fazenda, das Relações Exteriores, da Saúde, da Educação? Eu acho que temos, sim. É porque não querem nos dar a oportunidade. Mas nós vamos buscar. Eu já chamei a todos os negros, vamos buscar o que é nosso. Não queremos o que é dos outros. Agora, o que é nosso, vamos em busca.
Desembargadora, nós sabemos que a maioria da população carcerária brasileira hoje é formada por jovens, pobres e negros. E, na opinião da senhora, como o poder público deve enfrentar essa situação?
Primeiro, olhando essas famílias na base, dando oportunidade de educação, mas educação de qualidade e continuada. Porque com a globalização nós não podemos dizer que estamos prontos. Bom, já me eduquei, estou pronto. Não, a educação é uma constante. E aí nós podemos realmente falar que vai melhorar para o negro. Porque a educação que se oferece para o negro é da escola pública, que hoje não é aquela mesma educação da escola pública da minha época. Eu sempre estudei em escola pública. E para fazer vestibular não precisa fazer cursinho nem nada. Foi com aquele aprendizado que eu obtive na escola pública. Mas hoje é humanamente impossível. As greves dos professores estão aí, a má remuneração dos professores também, os espaços físicos são os piores possíveis, e eu falo isso de cátedra, porque eu tenho projetos que eu executo nas escolas públicas. Então, o principal é educação de qualidade, porque aí o resto vem.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a desembargadora do Tribunal da Bahia, Luiz Linda Valois. Ela traz para você, ouvinte, uma reflexão sobre o combate ao racismo no Brasil. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente mandando a sua opinião ou a sua dúvida pelo e-mail jessica@amapar.com.br ou pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
De segunda a sexta-feira, às 9:30 da manhã, a E Paraná AM 630 apresenta Bate-Papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Cortar os galhos, aparar os ramos, as folhagens, podar árvores tem muitos nomes, mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Nunca faça poda de árvores. Entre em contato com a prefeitura de sua cidade e solicite o serviço. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
De segunda a sexta-feira, a E Paraná AM 630 apresenta Hora Marcada, o encontro das 10 com Reginaldo Loyola.
Eu sou a Cristiane, moro em Araucária, e eu sou ouvinte da rádio E Paraná AM 630, porque tocam as músicas que eu gosto e tem muita informação.
E Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Estamos falando ao vivo com a desembargadora do Tribunal da Bahia, Luiz Linda Valois. Ela traz para você, ouvinte, uma reflexão sobre o combate ao racismo no Brasil. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente mandando sua opinião ou sua dúvida pelo e-mail jessica@amapar.com.br ou pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E desembargadora, falando em relação às cotas no ensino superior, a senhora vê esse sistema como uma maneira efetiva de oportunizar aos jovens negros o acesso às universidades?
Ah, não tenho dúvida disso. E hoje cotas não se discute mais, não é? Porque já foi discutida no executivo, já foi discutida no legislativo e o judiciário por si só já prolatou a decisão final, transitada em julgada. Então, as cotas hoje são realidades. Mas eu digo sim que as cotas é o que nós temos hoje. Mas nós não precisamos de cotas eternamente. Senão vai virar esmola e o negro não precisa de esmola. Agora mesmo eu estou pleiteando mais cotas, porque se é o que temos, vamos usar. Cotas para negros no quinto constitucional. Cotas para negros também nos tribunais superiores. Porque, como eu disse anteriormente, nós não temos negros nos tribunais, nós vivemos cota de um negro por cada tribunal, por cada Ministério Público, e aí vai. Nós temos o quê? Uma Luiz Linda na Bahia, temos um Joaquim Barbosa no Supremo, um Benedito Gonçalves no Superior de Justiça, e temos um Reis de Paula no Tribunal do Trabalho, e um Luiz Fausto Valuá, que coincidentemente é o meu filho, no Ministério Público de Sergipe. Será que está certo isso? Não. A divisão aí está totalmente desproporcional. Inclusive, uma vez me habilitei para a ministra do Supremo, mas minha documentação não andou. Ou andou tanto que até hoje ela não retornou para as minhas mãos. Então, é assim que se trata o negro no Brasil. Mas nós temos potencial para ocuparmos espaço de poder.
E, desembargadora, na opinião da senhora, o que nós precisamos fazer para mudar, diminuir e enfrentar a discriminação?
Primeiro, os governantes têm que ter força de vontade, criar políticas públicas para que nós conheçamos os nossos direitos e deveres e cheguemos lá. E também que se conheça o teor do Estatuto da Igualdade Racial. E mais ainda que se conheça a Constituição de 88. Eu, inclusive, estou elaborando um projeto para distribuir a Constituição Federal e Estadual no da Bahia nos pontos de ônibus, onde eu já deixo livros, que é um dos programas que eu exercito lá na Bahia. Porque só conhecendo a legislação é que as pessoas podem exigir dos seus governantes que realmente elaborem conforme a lei.
E, desembargadora, a senhora acredita ainda que a nossa geração poderá ver um país livre do racismo?
Vai demorar. Vai demorar, porque é o que eu disse anteriormente. Tem que ter o escravocrata e o escravizado. E isso é muito difícil. Mas nós vamos chegar a esse ponto. Eu não vou enxergar mais isso. Não vou participar deste momento histórico tão fantástico e maravilhoso que deve ser um país sem racismo e sem discriminação. Mas nós estamos próximos. Deve faltar pouco tempo.
Estamos falando ao vivo com a desembargadora do Tribunal da Bahia, Luiz Linda Valois. E amanhã a desembargadora vai participar do evento Desafios da Promoção de Igualdade Racial no Século XXI, promovido pela OAB Paraná. Nós estamos também aqui com a doutora Vera Lúcia de Oliveira, e da Comissão de Igualdade Racial e Gênero da OAB, que traz para você, ouvinte, mais algumas informações sobre o evento. Bom dia, doutora Vera.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. O evento que está sendo promovido amanhã, para a gente também é um desafio. O tema é os desafios da promoção da igualdade racial no século XXI, mas para nós também, integrantes da Comissão de Igualdade Racial, criada em setembro de 2014 na OAB, é um desafio intenso, assim. Por quê? Porque o objetivo do evento é fazer uma análise dos desafios enfrentados até hoje para promover a igualdade racial. Diante de todas as dificuldades de transformação, de romper o processo histórico que, de certa forma, se perpetua até hoje, da escravidão até hoje, então tem um processo que não foi rompido. A ideia desse seminário é promover o debate para fazer essa transformação. Vamos contar com a presença da doutora Luiz Linda, outros outras pessoas de renome, como a doutora Mariana, do Ministério Público, o doutor José Vicente da Silva, que ele é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, doutor Nizam Pereira, que ele é médico e professor da Universidade do Paraná, acadêmicos, né? As inscrições, a gente conseguiu verificar que muitos acadêmicos das universidades aqui de Curitiba também fizeram suas inscrições, porque têm interesse no tema. O tema é relevante, né? A gente sabe que é necessário fazer esse debate. Demorou, mas está acontecendo. Outro palestrante também será o doutor senhor Brissan Ferreira. Ele é representante do Conselho Estadual de Igualdade Racial. Professor Denilton Laurindo também, que é do Conselho Municipal de Políticas Étnico-Raciais, né? Os nomes... A ideia é promover, das 9 às 17 horas, no auditório da UAB, um grande debate sobre o tema.
E, doutora, para os ouvintes que estiverem interessados no evento, como funciona para efetuar a inscrição?
Qual é o acessando caminho? O site da UAB Paraná, www.oabpr.org.br/eventos. A inscrição é super fácil, vai só incluir o seu nome, CPF, a sua data de nascimento e receberá uma confirmação no seu e-mail. Caso não consiga fazer a inscrição, pode fazer a inscrição no local mesmo, né? Chegando um pouquinho antes das 9 da manhã, você consegue fazer a inscrição também.
E o evento vai acontecer na sede da OAB, não é
na
mesmo,
na sede
doutora?
Da OAB, na Rua Brasilino Moura, 235, no AU.
Desembargadora Luiz Linda, para finalizarmos, a senhora poderia deixar um recado para os nossos ouvintes em relação ao combate ao racismo no nosso país?
Eu tenho a dizer o seguinte, nós negros continuamos ainda na senzala, mas nós precisamos sair dela, porque onde é que está o negro? O negro está nas cadeias públicas, está lá preso. E ainda se quer reduzir a maioridade penal, é impossível um negócio desse. Só quem vai ocupar mais ainda essas cadeias, esses espaços infelizes, são os pretos, pobres e periféricos. Então, o que eu quero dizer a meus irmãos negros, por favor, caminhem pela linha reta. A delinquência não leva a lugar nenhum. Agora, estudem. Estudem e conquistem espaço de poder. Nós podemos, nós merecemos, somos competentes. Talvez essa nossa competência assuste, mas nós somos brasileiros. Nós não precisamos permanecer como bons votantes, bons eleitores e excelentes contribuintes de impostos. Esta é a minha mensagem de agradecimento, inclusive, por estar aqui neste momento com vocês.
Desembargadora, quero agradecer novamente a presença e a participação da senhora aqui conosco e até uma próxima vez. Doutora Vera, agradecendo também a participação da senhora em um excelente evento amanhã.
Obrigada.
Muito obrigada. Bom dia para vocês.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM630, a serviço da comunidade.
De segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, você ouve aqui na É Paraná, AM630. Palpite sonoro. Pitadas de sabores da música brasileira. Produção e apresentação de Lídio Roberto. Não esqueça, de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, aqui na M630.
Mantenha em dia a sua documentação e também a do seu veículo. Consultar infrações de trânsito e entrar com